agora nessa mensagem de hoje, se Deus permitir, na semana que vem e também em janeiro. E só vou retomar a exposição do Sermão do Monte, Deus permitindo, em fevereiro. E quero pensar um pouco hoje, semana que vem, indiretamente sobre esse ambiente de Natal, mas diretamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. E vocês vão entender o que vai ser diretamente a nossa meditação. Mas queria orar mais uma vez. Então, curva a sua cabeça e vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus, é com alegria que nós podemos mais uma vez darmos atenção à voz do Senhor através das Escrituras. Queremos ouvir o Senhor falando conosco, como acabamos de expressar isso nessa oração, nesse cântico. Queremos conhecer mais do Senhor. Queremos adquirir essa sabedoria ao conhecermos ao Senhor. Porque precisamos adorar exclusivamente ao Senhor mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, ou do que tudo aquilo que está em torno do Senhor. Que a palavra do Senhor nos ajude nisto, nesta manhã. Que a palavra do Senhor nos chame a atenção para Jesus Cristo, que já conhecemos, que já amamos, que já adoramos, mas que possa purificar os nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, ajudando-nos a pensar em Cristo, a falar de Cristo, a viver em Cristo de maneira mais purificada, de maneira mais honesta, para que as nossas vidas, o nosso viver, honre o Senhor de maneira mais purificada. Que cada um de nós possa, nessa manhã, refletir como tem vivido diante de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo diante da palavra do Senhor nessa manhã. Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1. Eu não farei a exposição de um texto específico. Eu vou partir de Lucas 1 e nós vamos olhar alguns textos aqui no Novo Testamento. O que está acontecendo aqui na narrativa, de fato, de Lucas, é que ele vai contar para a gente como Maria recebeu a notícia de que ficaria grávida. Porque a maneira como ela recebe a notícia de que ficaria grávida é diferente do que qualquer outra gravidez já aconteceu na história da humanidade. O versículo 26 diz que no sexto mês foi o anjo Gabriel, sexto mês do quê? Sexto mês que Isabel, a sua parente, não parenta, a sua parente, que o sexto mês da gravidez de Isabel, parece que Isabel e Maria estavam congregando aqui no TBB, né? Porque Isabel está grávida, agora Maria vai ficar grávida. Parece que está congregando aqui. Eu tenho brincado com umas irmãs aqui, assim, enquanto está todo mundo com medo de pegar Covid, fala assim, se você vai no culto no TBB, quando você sai do culto, não faça teste de Covid, faça teste de gravidez. Porque está perigoso. A Sheila não tem mais o útero, mas eu falo para ela, ó, vai fazer o teste de gravidez. Porque o TBB tá, vai que, né? Está perigoso. No sexto mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Agora, entende uma coisa. Quem aqui já foi na cidade de Nazaré Paulista? Se você já foi na cidade de Nazaré Paulista, deixa eu contar uma coisa para você. Você só foi lá Porque a estrada Dom Pedro aqui, a estrada, é muito boa. Porque senão você nunca teria ido lá. Porque não tem nada lá. Tem a represa. Mas se você não é de pescar em represa, você conhece alguém famoso que nasceu em Nazaré Paulista? Alguma coisa importante que saiu de Nazaré Paulista? Talvez a coisa mais importante aqui de Nazaré Paulista seja a estrada, porque é paulista. Porque as estradas paulistas são boas, comparadas no Brasil a outras estradas. Um anjo. O Gabriel, não é aquele anjo estagiário. E a Nazaré? Nazaré não era uma cidade que ia aparecer no mapa. Alguns anos atrás, o nosso governo mandou imprimir uns cadernos com mapa do Brasil e esquecer de colocar o Piauí. Nazaré seria uma daquelas cidades esquecidas na hora de imprimir o mapa. E o texto diz que ele vai lá na cidade da Galileia chamada Nazaré. No alto de uma colina, cidadezinha, sem importância econômica, sem importância social, sem importância religiosa, sem importância. E vai falar com uma moça que tinha firmado um compromisso de casamento, mas estava naquela fase do noivado em que o noivo estava preparando tudo para vir buscá-la. Então, ela já era noiva naquela cultura, ou seja, ela já era casada, mas o noivo não tinha vindo buscar e levar. Então, ela estava na casa do pai, esperando o noivo vir buscar para levar. O compromisso já era compromisso que não podia mais ser quebrado. Por isso, Lucas, quando conta isso, e Lucas está escrevendo para um auditório, Lucas está escrevendo para um grupo de pessoas que não eram judeus que estavam familiarizados com essa cultura, muito menos com Nazaré. E Lucas diz, essa virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Sabe quem ela era? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ela teria passado a sua existência aqui na Terra sem ter sido conhecida por ninguém. Por ninguém. E o José, um carpinteiro. Ele não era um sacerdote, ele não era um religioso, não, ele era um homem simples, que estava lá trabalhando, se preparando para vir buscar a sua noiva. E entrando o anjo aonde ela estava, verso 28, disse-lhe, alegra-te muito favorecida. Você imagina o que é isso? Ele não mandou um WhatsApp dizendo, eu vou chegar aí tal hora. Se prepara. Não tocou o interfone dizendo, entrega da Amazon. Não. Ela nunca, na sua melhor sandice, imaginaria um negócio dessa natureza. Simplesmente, o anjo aparece. Simplesmente. Ele surge. E não era uma coisa comum. Tem muita gente que vê muita coisa por aí, mas Maria não era desses. Alegra-te muito favorecida. O quê? O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar no que significaria essa saudação. O que está acontecendo? O que eu fiz? O que é isso? E aí os versos 30 e 31. Então o anjo lhe disse, eu não vou ficar usando slides, e só vou colocar essa primeira folha aqui, e não vou ficar usando slides, mas o anjo lhe disse, Maria, lhe chamou pelo nome. Ele não errou o endereço. Era Nazaré e era a casa da Maria. Ele não errou o endereço. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Se isso em si já é assustador, olha o que o anjo continua e vai dizer a ela, eis, e toda vez que Deus manda alguém e começa com eis, dá um frio na espinha, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Um nome comum. Depois de tantos e tantos anos e séculos, talvez o nome mais citado em todo o mundo, mais do que a própria Maria e o José, com certeza o mais rejeitado em toda a terra, em todas as eras, com certeza. O mais falado na boca de todo crente. De onde eu quero chegar, e o mais, hoje, banalizado pela maioria dos salvos. Por isso, de maneira muito objetiva e muito simples, o tema da minha mensagem, hoje e semana que vem, é contemple a majestade de Deus, que um dia se encarnou. Ele é Altíssimo. Contemple quem Jesus é hoje, mais do que a sua história, mais do que a sua teologia, mais do que os debates em torno dele. Uma pergunta para nós nos fazermos e refletirmos acerca daquilo que foi a revelação que o anjo trouxe a Maria e o que acontece a partir do que ela recebe de Deus naquele dia. Você entende a profundidade da encarnação de Jesus Cristo e de quem ele é hoje? E, ao mesmo tempo, você entende tudo o que fizeram a partir do nome de Jesus, que não tem nada a ver com Jesus? Pensa se um extraterrestre pousasse com a sua nave aqui na Terra na semana do Natal. Pensa que interessante. Ele ia encontrar centenas de homens idosos vestidos com roupa vermelha, desfilando, belas barbas brancas, gritando ho, ho, ho e fazendo selfies. cercado por modelos de minissaia. Bilhões de pessoas comprando tudo o que é possível e impossível para se presentear e presentear outras pessoas que nem conviveram com elas ao longo do ano. Dando presente de amigo secreto para quem nem é amigo. Enfeites luminosos de todos os tipos e tamanhos espalhados pelas ruas e pelas residências, e pelos parques e pelos shoppings. Presépios de todos os tipos e formatos, tamanhos por aí. Corais cantando em igrejas, em shoppings, em estações de trem, de metrô, rodoviárias. Enquanto aquele extraterrestre vai andando e vai olhando, ele começa a ver que numa noite específica as famílias vão se reunindo com mesas fartas de comida. Fartas de comida. E no dia seguinte, metade da comida é jogada fora. A encontrar um monte de gente bêbada, enchendo a cara, dizendo que isso é alegria. Então ele entra numa igreja e encontra lá um crente e pergunta para ele: o que vocês estão comemorando nesses dias? E muito animado, o crente diz para ele: o nascimento de Jesus. E o ET, todo ET tem dedo comprido, né? Ele coça a cabeça, não faz sentido. Vocês vivem num país que nessa época do ano faz mais de 30 graus e esses velhinhos estão com roupa de inverno, simulando neve. Faz sentido nenhum. Quem é esse Jesus? Que em tudo isso, eu não vi ele na comida, eu não vi ele no presente, eu não vi ele no velhinho, eu não vi ele em nada disso. Eu ouvi o nome dele na música cantada, mas não consegui ver. Você consegue perceber que vivendo num país como o nosso, numa cultura como a nossa, nós podemos passar a vida falando sobre Jesus, cantando sobre Jesus, sem contemplar a majestade de Jesus como Deus? Quando Lucas escreveu, ele não estava propondo para a igreja celebrar o Natal, mas conhecer o Cristo. E eu não estou, nesta mensagem, propondo um debate se a igreja deve ou não celebrar o Natal. Mas a minha proposta é pensarmos como temos contemplado a Cristo. Quando Lucas escreve o Evangelho, ele está ajudando gentios convertidos e aqueles que estavam interessados em conhecer o Evangelho a entender quem era Jesus. E, por isso, ele começa o Evangelho contando dessa encarnação. Não para trazer para a gente simplesmente uma história, mas para nos apresentar o Deus que rompeu o tempo e se encarnou e se tornou homem. E como isso se deu de forma milagrosa, porque não poderia ser de outra maneira. e faz isso como uma manifestação de graça, porque faz isso usando uma moça simples, que foi uma serva fiel. Uma moça que ele decide usar e que recebe a graça de Deus e vai então ser a mãe desse Jesus. E esse vai ser o seu ministério. Quando Lucas nos conta sobre isso, ele faz isso já algumas décadas depois que Jesus já tinha voltado para o céu. Ou seja, a igreja já estava funcionando como igreja, o evangelho já estava sendo propagado, muitas igrejas estavam sendo implantadas. Aqui é aquele momento da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, terceira viagem missionária para aquele momento quando Paulo está voltando para a Judéia e vai ser preso e depois vai ser levado para Roma. É um estágio importante na história inicial da igreja no primeiro século. Quando entender quem era Jesus era muito importante. Lucas, então, não está dando para a gente como ênfase, como igreja, a história em si. Mas ele vai usar a história para apresentar a Cristo, e não a história sobre Cristo. Contemple a majestade de Deus que um dia se encarnou, e não a história desse Deus. Porque a história é importante e tem o seu lugar. E eu, pessoalmente, sou um daqueles que sempre gostou, gosto, e continuarei gostando da história do Natal, do nascimento. O termo está certo, mas o termo confunde. Mas da história do nascimento de Jesus. Sempre gostei. É uma história bíblica que eu sempre gostei. Sempre gostei de contar para os meus filhos a história do nascimento de Jesus. Agora eu vou poder contar para os meus netos a história do nascimento de Jesus. Eu sempre gostei de representar as histórias que eu conto. Eu em casa tenho o fantoche que eu usei desde o primeiro filho e o meu Juquinha está lá agora para contar as minhas histórias para os meus netos. Está lá o Juquinha, que eu vou continuar com ele lá. Só estou aguardando a hora dos netos começar a crescer e poder interagir. Está lá, meu Juquinha. Sempre gostei. A história do nascimento de Jesus é belíssima. Riquíssima, mas ela é um meio, ela é só história, como sempre gostei da história de Davi e Golias, mas é só uma história, como sempre gostei da história do Abraão levando Isaac para o sacrifício, meu filho chama Isaac por causa dessa história, sempre gostei, mas é só história, mas sabe o que eu amo de verdade, e o que eu me esforço para amar cada dia? Jesus. O meu esforço é para amar Jesus a cada dia. É para contemplar Jesus. Sabe o que não vai acontecer nessa semana? E eu não estou falando isso por causa de data, porque Jesus não nasceu em dezembro, a gente sabe disso. Possivelmente ele nasceu lá em abril, pensando no nosso calendário e nas transposições. Jesus não está fazendo aniversário. Porque ele já morreu e já ressuscitou. Ele está sentado à destra de Deus. E Jesus não está comemorando aniversário, nada. Quando Lucas escreve isso para a gente, para a igreja, ele não quer que a gente se concentre na história do nascimento, mas que a gente ouça o que é dito sobre aquele a quem a Maria conceberia. Eis que darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E o versículo 32 e 33, ele diz assim a ela: este será grande. Opa, um pai ouve isso sobre o filho, fica animadão, hein? Puxa vida, se dei bem. meu, me dei bem, né? Meu filho, agora arrumei minha vida. Este será grande. Será filho do Altíssimo. Olha o termo que o anjo usa. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E nós não sabemos aqui o quanto que Maria tinha o entendimento teológico dessa afirmação. Mas é uma afirmação importante. Vocês me dão licença um segundinho. Desculpa. Mas é uma afirmação muito importante. Porque Deus firmou uma aliança com Davi, o rei Davi, que ele traria o Messias por meio da sua descendência. E o anjo está dizendo a Maria que aquela criança seria grande, seria chamada filho do Altíssimo, ou seja, o Messias de Israel. O descendente de Davi. O que tem que significar que José continuava na jogada. Porque José era da linhagem de Davi. Deus está cumprindo o seu plano redentor para a humanidade. E é chegada a hora do Messias vir ao mundo. A hora tão aguardada por séculos e séculos e séculos. Profetizada pelos profetas durante tanto tempo. É chegada a hora. Isso vai acontecer por meio de você, Maria. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Maria está ouvindo tudo isso sem entender nada. Eu sou uma caipira de Nazaré. Uma moça simples, esposada de José, de uma família simples que ninguém conhece. Nem em Nazaré. Não é uma família importante. E apesar do meu noivo ser da descendência de Davi, ele é só um carpinteiro. E ela está ouvindo que o Messias virá e o Senhor Deus fará isso por meio dela. E o seu filho será grande, assumirá o trono de Davi e reinará para sempre. E o seu reino não terá fim. Ela entende o que está acontecendo e ela diz assim, como isso é verso 34? Então disse Maria ao anjo, perplexa. Eu imagino que ela estava tremendo. Como será isso? Porque eu sou virgem. Eu não tive relação com nenhum homem. Eu não tive relação com José. Ele ainda não veio me buscar. Respondeu o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Será um milagre, Maria. Como nunca aconteceu antes, e como nunca mais vai acontecer. será um milagre. Será um milagre. E aí o anjo, para acalmá-la, até ainda diz assim no verso 36. Isabel, tua parenta, igualmente... Parenta, porque na minha tradução está assim, viu? Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E o anjo ainda dá para ela uma evidência. Qual é a evidência? Uma daquelas que no Antigo Testamento Deus sempre usou para revelar acerca do Messias. Uma mulher estéril. Você já parou para pensar? Quantas vezes no Antigo Testamento nós encontramos mulheres estéreis? E que Deus vai agir no momento que Ele decide. E como isso tem a ver com a linhagem messiânica? Já parou para pensar nisso? Raquel, por exemplo. E tantas outras. E até aquelas que não diretamente vão fazer parte da linhagem messiânica, mas fazem parte do plano que Deus vai ter para anunciar a linhagem, como foi o caso de Ana, mãe de Samuel. Isabel não podia ter filhos. E agora, na idade avançada, isso já não era mais uma expectativa para eles. E a gravidez de Isabel era um sinal de Deus de que era chegada a hora do Messias. E o filho dela, o João Batista, seria, então, aquele que anunciaria a chegada do Messias. Depois de tanto tempo sem Deus enviar um profeta. E o anjo diz isso a ela: sabe a tua prima, sabe lá, Isabel? Ela também está grávida, já na velhice. Porque para Deus não há impossíveis. Você não entendeu que a gravidez dela foi um milagre de Deus? Se Deus pôde fazer isso com ela, Ele pode te dar um filho, mesmo você sendo virgem? É isso que a conversa está dizendo. E eu queria que você olhasse para o versículo 38. Porque aí depois eu vou fazer as aplicações voltadas para Jesus. Mas eu queria terminar minha fala sobre Maria, dizendo do meu respeito por Maria. Por causa do catolicismo, a gente tem muita dificuldade de falar de Maria, porque exageraram na dose. Mas essa é uma grande mulher de Deus. Meu assunto é sobre Jesus, mas não tem como eu não falar disso. Vou falar dela aqui no momento que ela estava vivendo. Essa jovem, na expectativa do casamento, ela estava esperando o José vir buscá-la, e é um anjo que aparece com um anúncio desse tamanho, dessa dimensão, com essa profundidade. E depois de ouvir tudo isso, olha o que ela diz no verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Uma grande mulher. Ela não é Deus, ela não salva, ela não redime, ela não intercede por ninguém. Maria hoje está morta, aguardando a ressurreição de Jesus Cristo, como todos os outros salvos estão mortos, aguardando a ressurreição de Jesus Cristo. Mas uma grande mulher, que ainda jovem, inexperiente. Momento crucial, mais importante da sua vida. Ela diz: Deus, eu não faço ideia do que está acontecendo, mas eu sou sua serva. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Glórias a Deus por pessoas que servem a Deus assim. Amém? Vamos voltar para Jesus. Então a gente começa a venerar a Maria. Como um rei deve ser tratado? O anúncio que Maria recebe, o anjo diz: ele será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Quando Lucas escreve, o que ele quer que nós tenhamos em mente como igreja? Os seus primeiros leitores do Evangelho, lá o Teófilo, tem que lembrar assim, Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos junto. Ele escreve o Evangelho para que Atos faça sentido. Como você vai entender o que os apóstolos fizeram sem entender o que Jesus fez? Porque o que os apóstolos fizeram é um espelho do que Jesus fez. Então ele escreve o que Jesus fez para mostrar como os apóstolos espelharam Jesus. Ele está trazendo edificação para a igreja. E começou falando do nascimento de Jesus, apresentando Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe deu o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre. É isso que vocês têm que pensar sobre Jesus. Contemplem a majestade de Deus, que um dia se encarnou. Pensem em Jesus como Deus. Não pode pensar nada menos acerca dele. Nessa mesma época, o apóstolo Paulo teve que corrigir uma série de ideias, conceitos teológicos errados acerca do próprio Cristo. Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E Paulo, ao escrever aos Colossenses, tomando por base alguns contra-argumentos que ele tem que trazer nessa epístola de algumas heresias, de um sincretismo que misturava legalismo, umas especulações filosóficas gregas, um misticismo oriental, colocando tudo num balaio junto com o cristianismo para explicar Jesus, Paulo vai dizer: vocês têm que entender quem é Cristo. E para fazer isso, precisam purificar-se de todas as outras coisas que já pensaram sobre religião e fé. E sendo muito simples no resumo de Colossenses, é isso que Paulo vai fazer. Ele vai explicar a supremacia de Cristo. E para explicar a supremacia de Cristo, ele vai eliminar o legalismo, o sincretismo, o dualismo e todas as outras coisas que estavam colocando junto com Cristo. Mas olha o versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses. Ao se referir a Jesus Cristo, que ele vem fazendo já na própria introdução da carta, ele diz assim no verso 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que, em todas as coisas, ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. Não olhe para o menino na manjedoura, porque aquilo foi como ele chegou no mundo. Mas quem ele é hoje? Ele não é o menino da manjedoura. Aquilo foi a sua história. Quem ele é hoje? Como nós temos que pensar em Jesus hoje? Como o menino da manjedoura? Pensar em Jesus hoje como o menino da manjedoura não é humilhar quem ele é? Aquilo foi sua história importante, necessária. Mas um meio, não um fim. E de novo, não estou aqui fazendo alusão à crítica a ter ou não ter manjedoura, coisa assim. Não é o meu objetivo levantar essa discussão. Mas chamar a sua atenção para que quando você pensa em Jesus hoje, como você pensa em Jesus hoje? O que te vem à mente quando você pensa em Jesus hoje? Porque o mundo, quando fala de Jesus hoje, trata sobre Jesus hoje, o mundo pinta Jesus de tudo quanto é jeito. As pessoas ficam assim discutindo. Se Jesus tivesse se encarnado nos nossos dias, ele ia usar camisa jeans, jaqueta jeans, ele ia ser hippie, ele ia ser o quê? Como que ele ia se vestir? Como ele ia se comportar? Não é um debate inútil. Porque Jesus não viria hoje. Ele veio quando teria que ter vindo. E pronto. Mas hoje, quando nós temos que pensar em Jesus, a Bíblia já diz o que nós temos que pensar acerca de Jesus. E nós não deveríamos nos dar o direito de ficarmos conjecturando essas questões. Ah, será que eu devia pintar um Jesus assim, um Jesus mais assado, um Jesus mais liberal, um Jesus mais formal, um Jesus mais batista, um Jesus mais assembleiano? É perder tempo com elocubrações desnecessárias que nos afastam de uma adoração e purificação no relacionamento com Ele. Colossenses foi escrito para a igreja, para ela pensar corretamente sobre Jesus. E por que a igreja precisava pensar corretamente sobre Jesus? Porque se ele é Deus, o que a igreja faz em relação a Deus? O adora. O adora. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Você quer pensar sobre Jesus? Traga essa imagem na sua mente. Não vai sobrar espaço para ficar discutindo se Jesus devia usar gravata ou não devia usar gravata. Porque ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de existir gravata. Então não tem espaço para discutir isso. Ele é antes de se encarnar. Então não tem espaço para ficar discutindo que tipo de forma física ele deveria ter ocupado. Porque o que nós temos que trazer e nos forçar a manter a nossa centralidade no pensamento acerca de Cristo é que Ele é Deus. E como devemos pensar acerca de Deus? E o que devemos pensar acerca de Deus? E como devemos nos aproximar de Deus? Ele é Deus. E se tratamos Jesus menos do que isso, estamos sendo irreverentes. Porque Ele é Deus. É verdade que Ele é amor, que Ele é bondoso, misericordioso, pessoal. Mas nada disso faz menos Deus. Ele é Deus. A imagem do Deus invisível. A pergunta que nós fazemos, como que esse Deus deve ser tratado? Lembrado, adorado no nosso dia a dia? Como devemos nos referir a Ele? Hoje eu disse a Maria, Ele é um rei que reinará por toda a eternidade. Devemos tratá-lo como Vossa Majestade. Ele é rei de verdade. Por mais que eu o admire, o Pelé não é rei coisa nenhuma perto de Jesus. E talvez seja o único que eu me permitiria ainda falar de rei. O restante, que todo mundo é rei no Brasil, gente. Todo mundo, qualquer panguá desse é rei no Brasil. Tá com a tua Bíblia aberta aí, vai comigo lá para Hebreus capítulo 1. O autor de Hebreus, um terceiro autor, lembra? Lucas. Quando quer que a igreja pense correto sobre Jesus, o apresenta como um Deus altíssimo. Paulo, quando quer que a igreja pense sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. O autor de Hebreus, quando quer que a igreja pense sobre Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Lembra, está falando da revelação de Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3. O Filho, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Não podemos nos permitir tratar Jesus menos do que isso. Como um igual nosso. Ele se fez homem como nós para nos redimir, mas Ele nunca deixou de ser Deus. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor de Hebreus diz que nele todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. O autor de Hebreus diz que nele houve a purificação dos pecados. E de novo, hoje, onde Jesus está agora, se a gente... pensando aqui do nosso lado, onde a gente conta o tempo. Onde Jesus está agora? Assentado no trono majestoso. Sentado no trono majestoso. Assentado à direita da majestade nas alturas, nas regiões celestes. Que há uma imagem sobre Jesus. Tenha essa imagem do Altíssimo Deus. Essa imagem do Altíssimo Deus. Nós precisamos adorar Jesus Cristo melhor do que temos feito, porque o mundo banalizou a imagem de Jesus. O mundo diminuiu, tratando Jesus como um seu igual. E é claro que Jesus se fez homem. A palavra de Deus, o próprio autor de Hebreus, no capítulo 5, diz que ele se fez, apesar de não ter pecado, se fez para pagar pelos nossos pecados, mas isso já aconteceu. já pagou. Já foi sepultado esse pecado e ele ressuscitou. E agora ele está sentado à destra do trono do Pai. A obra já foi realizada. Como já afirmamos várias outras vezes. De novo, usando a nossa referência temporal, daqui por toda a eternidade, nunca mais Jesus será humilhado. Nunca mais. Então nós não podemos nos permitir pensar em Jesus em menos do que ele é. Porque o mundo trata ele assim, mas nós não. E até nesses dias que dizem que esses dias existem por causa de Jesus, não é por causa de Jesus. Não do Jesus que o anjo diz para Maria, ele é o Altíssimo, será o Altíssimo. Porque você não trata o Altíssimo desse jeito. Se você estiver diante daquele que é a imagem do Deus invisível, como que você o trata? Como você o trata? Queria fazer algumas aplicações para a gente terminar nossa mensagem. Uma primeira delas é muito simples, porque é o meu objetivo hoje, vai ser semana que vem. Questione como você trata Jesus, pense em Jesus, para você. Pergunte-se coisas do tipo, você consegue entender a profundidade de quem é Jesus? Porque nós estamos acostumados a pensar em Jesus, nós vivemos acostumados a pensar em Jesus. Nós falamos, nós usamos a palavra Jesus o tempo todo. Você consegue pensar em Jesus além daquilo que os filmes representam dele? Você consegue tratar Jesus com o respeito devido, indo além de tratá-lo como um amigo legal e leal, e tendo a referência de um Deus Altíssimo e a reverência a isso? Consegue entender que Jesus hoje está sentado num alto e sublime trono e a sua primeira vinda, importantíssima, fundamental, mas já aconteceu? Lembrar-se da história e aprender com ela é algo que nós queremos fazer até o último dia da nossa vida aqui e vamos fazer, mas lembrar e aprender da história nunca será adorá-la? Essa é uma primeira aplicação. Questione como você tem pensado e tratado Jesus. Uma segunda aplicação é tenha uma atitude de humildade diante de Jesus. Lá em Lucas 5, nos conta como foi talvez a experiência marcante inicial do apóstolo Pedro com Jesus. Pedro já tinha tido algum contato com Jesus, mas agora ele sai para aquela pesca que não deu certo. Eles estão, passam a noite pescando e não pegam nada. E aí Jesus, então, lá na praia, manda eles jogarem de novo a rede. E aí, eu não vou ler todo o texto. No verso 5, Pedro diz assim para ele: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E fez. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pedro então entendeu que não era só um rabi que estava ali, que era o Jesus que ele tinha tido um contato, aquele que João Batista tinha dito que era o Cordeiro de Deus. Sabe qual foi a atitude de Pedro para com ele? Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pedro, quando viu Jesus, se humilhou. Aquele homem orgulhoso, soberbo, quando viu que estava diante de Jesus, se humilhou. Essa tem que ser a nossa atitude diante de Jesus. E Jesus, no verso 10, diz assim para ele: não temas, doravante serás pecador de homens. Se humilha diante de Jesus, sabe o que vai acontecer? Jesus vai olhar para você e vai dizer: não temas. Porque quem se humilha diante de Jesus sempre vai ouvir assim: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas temos que nos humilhar. Ter essa atitude que Pedro teve, quando reconhecemos a majestade de Jesus, nós não vamos tratá-lo como um igual. Nós vamos nos humilhar como Pedro fez. Contemple a majestade de Deus, que um dia se encarnou. Ele é o Altíssimo. Contemple-o por quem ele é hoje. Não simplesmente pela sua história, que é maravilhosa, mas contemple-o por quem ele é. Celebre o Natal, não pela história, mas pela alegria de saber um sentido de vida que você tem em Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ontem ele veio, morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou vencendo a morte. Hoje está sentado à destra do Pai e age como um sumo sacerdote, intercedendo por nossas almas. E amanhã voltará. Quizá seja hoje ainda. Contemple a majestade de Deus. Pense em Jesus como Deus Altíssimo. Pense em Jesus com aquela voz do anjo falando para Maria: é o Altíssimo que está vindo. É o Deus encarnado, mas é o Altíssimo. Nunca se esqueça disso. É o Altíssimo. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nós bendizemos o seu nome porque o Senhor é o Altíssimo. E como o Altíssimo veio à terra na pessoa do seu Filho, se encarnou e habitou entre nós, para reinar para sempre sobre a casa de Jacó, um reino que não terá fim, que aguardamos ainda o cumprimento de algumas dessas profecias com a volta do Senhor, mas temos a certeza de que já somos abençoados pela vinda de Cristo, pela obra que ele realizou na primeira vinda, pela comunhão que temos a partir da salvação que recebemos. Perdoa-nos quando, querendo ter intimidade com Jesus, proximidade e comunhão, nós o tratamos de maneira até leviana, sem intenção, mas às vezes até desrespeitosa. Ajuda-nos a nunca perdermos de vista que Jesus é o Altíssimo. E queremos contemplar a sua majestade a cada dia, para adorá-lo com tudo que somos, para contemplarmos quem Ele é, na certeza de que podemos confiar, independente do que vivemos. E vivemos em humildade diante dEle, desfrutando de uma comunhão e de um amor que não merecemos, mas que somos tão abençoados, tão tomados desse amor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Jesus, porque a Sua presença é conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que sofreu a morte de cruz para nos dar uma nova vida. Que sofreu a encarnação, tendo que assumir uma forma humana. Se fez um como nós, para pagar pelo pecado que não era seu, mas era nosso. E obrigado por nos aturar, ser misericordioso e paciente conosco. Obrigado, Senhor Jesus.